E nestes dias 1 e 2 de dezembro de 2021, acontece aqui em Campinas, no interior de São Paulo, o evento Top Farmers 2021. Com uma realização do Grupo Conecta, este evento vai unir diversos líderes e produtores rurais, que não deixam de ser também grandes líderes do nosso agronegócio, para discutir o atual momento da nossa produção agrícola e, naturalmente, as perspectivas das próximas safras, das próximas temporadas, das próximas décadas, aquilo que a gente quer ver acontecer no agronegócio brasileiro, que a gente precisa que aconteça para continuar garantindo a nossa competitividade e também a nossa sustentabilidade. E a sua sustentabilidade no seu tripé de formação, né? E entre esses líderes estará presente no Top Farmers 2021 o seu Álvaro Dilli, que é diretor da SLC Agrícola, um dos maiores e principais grupos de produção aqui do nosso país. E a gente trouxe ele, portanto, para essa conversa, para ele adiantar um pouquinho para nós do que vai ser discutido no seu painel lá durante este evento, que acontece novamente dizendo entre os dias 1 e 2 de dezembro e que vai ter cobertura ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas. Então você vai poder acompanhar todos os painéis e também entrevistas com estes líderes. Seu Álvaro, é um prazer receber o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, seja bem-vindo.
Muito boa tarde, Carla. Obrigado pelo convite. Será um prazer imenso participar do Top Farmers 2021 e poder levar alguma mensagem, de como resolver essas questões, envolvendo o meio ambiente, social e a governança de estudo.
Justamente o seu painel, né, seu Álvaro, trata das dimensões das práticas ESG e os impactos no agronegócio. Mas a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, e muito antes justamente dessas três letras ganharem o impacto que elas têm hoje, né, que são aquelas práticas ali ligadas a questões ambientais, sociais e de governança, a SLC Agrícola, né, já se consolidou como o grupo que é hoje, trabalhando em cima dessas boas práticas, né?
Exatamente. O que eu quero trazer também, além desse case, né, é demonstrar ao produtor rural que tudo é possível fazer melhor. Nós já temos uma jornada bem grande em ESG, na verdade, em sustentabilidade, que é muito mais abrangente até do que propriamente essas três letrinhas mágicas que surgiram aí. Mas, de qualquer forma, a SLC Agrícola tem uma jornada já de mais de 15 anos tratando desse tema e se estruturando para esse momento importante em que o mundo todo pede para que o agronegócio, que os alimentos tenham uma outra conjuntura a partir de agora. Quer dizer, os novos consumidores estão querendo produtos saudáveis, produtos rastreáveis, e isso vai fazer parte da nova agenda do agronegócio brasileiro. O Brasil é muito rico na sua natureza, tem mais de 65% do seu ambiente conservado, seus biomas. E o produtor rural dentro da porteira é responsável por grande parte da preservação desses biomas. Então, saber lidar com isso internamente, né, essas dimensões ambiental, o social, e fazer essa governança, tem que tornar o produtor mais eficiente na sua produção, melhor e mais eficiente, né? Porque à medida que preserva o solo, por exemplo, as boas práticas agrícolas, vamos lá, o que que dá para fazer de bom para impactar menos, que a sua operação impacte menos? Vamos trabalhar com plantio direto, vamos trabalhar com terraceamento, vamos fazer rotação de culturas, vamos fazer integração lavoura-pecuária, vamos fazer tantas outras práticas, boas práticas agrícolas, para reter carbono no solo, melhorar a saúde desse solo e torná-lo mais eficiente, né? Cada vez utilizando menos defensivos agrícolas, menos fertilizantes, mantendo alta produtividade. Então, a gente já tem observado ao longo desse tempo todo essa tendência de que o produtor comece a se organizar, se apoie na técnica, em todas essas ferramentas disponíveis, tá? Como conexão. Não adianta nada também o produtor ver isso acontecer na televisão ou outro país e tal, e o Brasil não tem condições de ter essa conexão própria. Um 4G dentro da propriedade, por exemplo, que vai fazer a comunicação das máquinas para com todos os outros equipamentos, tablets, georreferenciamento, né? O produtor poder utilizar também a agricultura de precisão, aplicação de fertilizantes em taxa variável, a aplicação localizada, essas tecnologias, só para trazer alguns exemplos, hoje já demonstram que você aplica R$ 1 e reduz e ganha 4 em redução de defensivos agrícolas nas lavouras. É só um exemplo que dá para trazer quando você faz a gestão boa em relação aos impactos da operação ao meio ambiente. O social é um desafio muito grande, porque não basta o produtor ter todas essas tecnologias, máquinas de última geração, se os seus colaboradores não estão preparados, treinados, capacitados nesta inclusão digital para aproveitar ao máximo toda essa tecnologia. Então, há necessidade de grandes investimentos, de educação de base, de educação secundária e até da formação em nível superior, para que seja capturado todo esse potencial que o Brasil tem em relação aos demais competidores. A gente fala assim, que nós temos que incomodar. Não são com os produtores. Na verdade, são com outros países, né? Como os Estados Unidos, como a Argentina, como o Paraguai, por exemplo, que são grandes produtores também, e nós temos que ser mais eficientes que eles, se quisermos ser melhor. E nada me enxergar de onde foi produzido esse alimento, como foi produzido esse alimento, né, que produtos foram utilizados na sua produção. A gente já tem casos bem importantes, o próprio algodão brasileiro tem tags, tem etiquetas que mostram, né, o programa Sou de Algodão, por exemplo, ou Algodão BR, mostram na etiqueta da roupa que você está comprando, de onde veio esse algodão, por onde é que ele foi beneficiado e tantas outras coisas. Então, a ideia seria essa mesmo, tá? De passar toda essa, dar uma mensagem de que é possível fazer isso de uma forma estruturada, dentro da propriedade, né? Tendo essa conexão e essas informações online.
Seu
Acho
Álvaro,
que é isso, assim como.
claro. Qual a importância de a gente levar, né, inclusive de produtor para produtor, né, essa perspectiva diante de um momento onde a gente pode ter, onde devemos ter nas próximas safras, uma alta de custos tão agressiva como é a esperada, por exemplo, para a temporada 2022-23 ou para a safrinha de milho já 2022, né? Qual a importância da gente detalhar esse cenário para o produtor, permitir que ele entenda que justamente tudo é possível fazer de forma estruturada numa necessidade como essa.
É, exatamente. Eu acho que a agricultura sempre foi feita de ciclos. Tem ciclos bons, né, que os preços são muito bons, as produtividades são boas e você é bem remunerado por isso, tem uma margem adequada. Passa um tempo e o momento fica ruim, de repente, por problemas de preço, excesso de oferta de produtos, né, ou a falta deles, como está acontecendo agora, por problemas, quebra na cadeia logística. Faz com que os produtos fiquem, a matéria-prima tão necessária para o Brasil, que é grande importador de fertilizantes, fique caro. O que o produtor tem que fazer é usar um pouco das reservas que ele tem no solo, dos momentos bons, quer dizer, a poupança que ele fez lá de nitrogênio, fósforo, potássio e outros micronutrientes, em que ele conservou esse solo, através das boas práticas agrícolas, plantio direto, proteção de culturas, e deu uma folga, né, nesses momentos que os preços não estão tão bons, e sem comprometer, evidentemente, o grande potencial de produtividade que tem o Brasil. Mas é gestão, tá? Isso é gestão, é a organização interna da empresa para lidar com commodities, que é muito variável, tanto clima quanto preços.
Seu Álvaro, como fica, como que o senhor sente a recepção do produtor brasileiro, né? Como é que o senhor observou nesses últimos anos a receptividade do produtor diante dessas possibilidades todas que ele tem? Ele tem buscado esses caminhos para justamente ampliar a sua competitividade e garantir a sua sustentabilidade, essa sua certificação que é tão importante? O produtor tem buscado mais isso aqui no Brasil?
Eu acho que a tendência é essa, ele está buscando isso. O produtor está em si, essa tecnologia avançou muito. A gente vê muito desenvolvimento de startups, empresas que vêm ajudando com o digital, com a conexão, treinamento em 3D, realidade aumentada. Tudo isso já faz parte de um contexto que o produtor tem buscado se apropriar dessas tecnologias para a redução de custos e ser mais eficiente. Tá? São várias as oportunidades, eu até vou mostrar um pouco mais aqui de detalhes, mas o produtor, na minha avaliação, ele está caminhando para isso. Nós, talvez, o agronegócio seja o último reduto das certificações internacionais, por exemplo, né? A SLC Agrícola tem um sistema que se chama de Sistema de Gestão Integrado, com 4 normas internacionais. A indústria tem isso. E produtor rural, talvez nós sejamos o único no Brasil com essa capacidade de fazer uma gestão disso, disso tudo em prol da eficiência, melhoria da... Nós não faríamos nada disso só por bonito, por ter um certificado. Na verdade, a gente vem ganhando receita até por ter essa organização. A gente destina, por exemplo, corretamente todos os nossos resíduos sólidos. Esse destino dos resíduos sólidos hoje para situações homologadas tem trazido receita para a empresa, que paga todo esse processo de melhoria contínua, de adequação de infraestrutura e etc. Eu vejo como uma tendência e um caminho sem volta para o produtor brasileiro a busca por certificações, seja de produto, seja de fazenda, né, para dar ou mercado ou dar... ser melhor remunerado pela sua produção. Então, é uma tendência clara e sem volta.
Seu Álvaro, qual a sua perspectiva como diretor de um grupo como o da SLC para toda essa demanda que a gente tem, né, sobre os ombros do Brasil para aumentar a produção de alimentos, para aumentar de forma sustentável diante dessas, né, dessas cobranças e desse consumidor mais exigente que nós temos hoje, né? Como é que o senhor imagina aí que serão os próximos anos para o agronegócio brasileiro, não só visando os nossos clientes internacionais, mas para atender o nosso abastecimento interno também?
Sim, eu sou um otimista com relação ao futuro do agronegócio brasileiro, em relação também à economia brasileira, ao desenvolvimento brasileiro, dos seus gargalos, da sua logística. Eu tenho uma perspectiva extremamente positiva. Eu acho que o Brasil é um dos poucos, se não o único país com capacidade de ampliar sua produção agrícola sem desmatamento mais. Aproveitamento com integração de lavoura pecuária, de renovação de pastagens degradadas e colocar isso na produção. O Brasil ocupa hoje, para a produção de alimentos, cerca de 70 a 80 milhões de hectares, certo? Tem mais de 200 milhões de hectares de pastagem e grande parte dela, algo em torno de 20 a 30 milhões de hectares de pastos degradados que podem entrar nesse processo de produção. Não há país no mundo que tenha essa reserva e essa capacidade tecnológica, graças à ciência, graças a empresas como a Embrapa, que se dedicam a essa ciência, a desenvolver essa tecnologia, tecnologias que colocaram o Brasil de grande importador de alimentos na década de 70 e 80, num grande exportador de alimentos, que é hoje, e que faz frente a grandes players como os Estados Unidos, que não tem mais para onde crescer, a Austrália, com problemas gravíssimos de água e de utilização de energia não renovável, né? Então, eu vejo o Brasil como um expoente ainda maior para o futuro.
Seu Álvaro, para a gente finalizar, nós teríamos que melhorar a nossa comunicação daquilo que nós já fazemos de tão bom há tanto tempo no agronegócio brasileiro? Talvez essa seja uma chave que a gente ainda precise virar?
Essa chave, para mim, ela é central. Hoje, o Brasil, por diversas razões, não está conseguindo se comunicar na mesma língua dos nossos consumidores mais exigentes. E o Brasil ele tem condições de colocar o seu produto em mercados tão exigentes e mercados também de commodities. Não teria como ter restrição a um produto brasileiro. Para isso, a gente precisa se comunicar mais. Comunicar mais não é volume apenas. É a prática, é estar presente nesse ambiente, é ter a linguagem que o pessoal quer ouvir e a gente poder demonstrar que temos nossas fraquezas, temos pontos de melhoria, especialmente quando se fala de desmatamento ilegal no Brasil. Nós temos que acabar com isso, é caso de polícia, de governo, de cercar e de proibir definitivamente isso, né? Mas também demonstrar que nós somos produtores responsáveis, que a grande maioria é produtor do bem, que produz alimentos com qualidade e com sustentabilidade e, fundamentalmente, saudáveis, tá? À medida em que usa todas essas tecnologias hoje disponíveis.
Seu Álvaro, lhe agradeço muito pela companhia e gentileza de estar conosco. O painel do senhor acontece amanhã, no primeiro dia do evento, né, dia 1º de dezembro, às 15 horas, horário de Brasília, não é isso?
É isso mesmo. Estarei lá.
Combinado. E nós estaremos aqui para acompanhar. Nossa equipe vai estar lá também. Com certeza vai fazer um pós-painel com o senhor para a gente ver, né, como é que foram essas informações compartilhadas com os grandes líderes que lá estarão reunidos. Obrigada, seu Álvaro. Uma boa terça-feira para o senhor. Bom evento, bom painel. Mais uma vez, eu lhe agradeço.
Muito obrigado e até lá.
Até lá.
Boa tarde.
Boa tarde.
Tchau, tchau.
Conosco o seu Álvaro Dilli, diretor da SLC Agrícola, um dos maiores e principais grupos aqui do Brasil quando a gente fala em produção agrícola. E a gente fala sobre práticas, né? Como o seu Álvaro bem colocou. Essas práticas ESG ou ESG são três letras que estão ligadas ali: a meio ambiente, social, né? As práticas sociais e a governança. Embora esse termo seja um termo recente e novo, o agronegócio brasileiro, a produção brasileira, há muito vem trabalhando em cima disso, não é diferente com a SLC, e por isso se tornou o enorme grupo que é hoje, com uma empresa de capital aberto, com perspectivas muito positivas, e é isso que a gente trouxe aqui, e é isso que você vai ver, portanto, amanhã no painel do seu Álvaro Dilli, diretor da SLC, durante o Top Farmers 2021, que tem cobertura ao vivo do Notícias Agrícolas, e você é nosso convidado para acompanhar esse evento aqui, que lembrando, tem a realização do Grupo Conecta. A gente fica por aqui com esse boletim, segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.